Sejam bem-vindos ao 26º episódio do podcast Um Professor Lê, atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. No programa de hoje, vamos propor um caminho de leitura para o único livro que Fernando Pessoa publicou em português em vida. Estamos falando do enigmático e críptico Mensagem. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem e usem a hashtag UmProfessorLê. Esse livro não é só um livro. Nos 44 poemas curtos que ali estão postos, se faz algo gigantesco. Por isso que faremos 3 podcasts sobre ele. Um sobre os entornos e contextos do livro e a primeira parte, outro sobre a segunda e outro sobre a terceira. Será um breve panorama, pois se fosse honrar os textos, seria preciso um podcast para cada poema, como será demonstrado. Fernando Pessoa disse que esse foi o primeiro livro que ele conseguiu terminar, levando em conta todo o seu projeto com os heterônimos, o livro do desassossego e outros e outros e outros, e também sua contínua busca pela expressão exata do que desejava transmitir. Somos levados a crer que Mensagem só foi publicado por ser um livro a ser inscrito num prêmio literário, em 1934. Tem um fato curioso sobre esse prêmio. Antônio Ferro, que era o diretor do Secretariado de Propaganda Nacional do regime salazarista, sendo, então, o responsável pela esfera cultural da ditadura, desejava muito que Fernando Pessoa se tornasse um poeta do regime, ou seja, colocasse sua produção para enaltecer o nome da pátria e de Salazar. Por isso, quando se viu que o livro vencedor do prêmio foi A Romaria, de Vasco Reis, fez-se um arranjo para atribuir um prêmio de segunda categoria destinado a livros com menos de 100 páginas, e Mensagem foi premiado, o que pode até servir de consolo a muitos de nós, pois até Fernando Pessoa tirou em segundo lugar. Mas o que é Mensagem? É um livrinho fácil de ler, mas difícil de compreender, como diria o pesquisador Nuno Hipólito, pois cada poema é máscara para todo um universo simbólico que se insinua. Pessoa queria algo que fosse, ao mesmo tempo, uma poesia épica, que canta os feitos de um povo, como os romanos da Eneida de Virgílio, ou os gregos da Ilíada e da Odisseia de Homero. Sim, temos os portugueses dos Lusíadas, de Camões. Mas como Fernando Pessoa anunciou o Supra Camões e vai falar de Portugal, acaba por mascarar essa influência buscando ser algo além. O que ele encontra como base de sustentação do livro é a projeção simbólica da nação portuguesa no indivíduo, como se Portugal se canalizasse em alguns símbolos e todos fossem reunidos no poeta que fala. O símbolo principal, claro, é o de Dom Sebastião, rei português do final do século XVI, e que é preciso uma pausa para explicar um pouco mais quem foi ele. Dom João III teve vários filhos, mas nem todos vingavam, de modo que havia incertezas sobre o herdeiro do trono de Portugal. As esperanças estavam em seu neto, o único vivo, Dom Sebastião, sendo por isso chamado de O Desejado. Dom João III morre e Dom Sebastião assume com a idade de 3 anos. Durante muito tempo ele foi sendo tutelado pela avó e pelo tio-avô, preparando-o para reinar. Mas Sebastião cresceu e aos 24 anos não tinha se casado nem deixado outros herdeiros. Queria saber apenas de lutar. E foi assim que em 1578 embarcou para a cidade de Alcácer Quibir, no Marrocos, para defender esse território das invasões. O problema é que ele morre em combate, mas não encontram o corpo, começando a circular a lenda de que ele não morreu, mas voltaria. Isso se intensificou mais ainda quando o trono de Portugal, não havendo mais herdeiros portugueses, passa para Dom Filipe II, rei da Espanha. Imaginem o que foi para o povo português tornar-se parte da Espanha. Aí se cria o sebastianismo, que era a crença quase mítica de que Dom Sebastião regressaria para nos salvar, sendo agora chamado de O Encoberto, pois voltaria numa manhã de nevoeiro. Pessoa evoca, então, a presença mítica de Dom Sebastião, a ideia do indivíduo como parte da nação que seria parte da humanidade, além dos princípios de fraternidade e alteridade das ordens dos Cavaleiros Templários, da maçonaria e da Rosa Cruz, para compor os poemas da mensagem. Isso se tece desde o título, aparentemente despretensioso. O nome do livro seria Portugal. Mas como esse nome já estava tão banalizado que até foi usado em propaganda de sapatos, ele optou por mensagem. Tem o mesmo número de letras, com consoantes e vogais nos mesmos lugares. O 8, aliás, é o número da harmonia, também o número de pontas da cruz templária. Outros sentidos para o título são uma alusão ao verso da Eneida, Mens agitat molem, significando que a mente move a matéria, que o espírito da sua poesia poderia mover as pessoas. E como anagramas, podem ser feitos ens gema, ou seja, um ser, um ente, em gema, em essência, como germe da vida a nascer, criar e ressurgir. Ou mea gens, sendo a minha gente, essa raça de heróis que ecoaria nos portugueses. Como se vê, Fernando Pessoa empenha-se em criar uma estrutura poética e mística para seu poema, inclusive apontando numa nota preliminar que existem 5 condições para que se entendam os símbolos. A simpatia, pois é preciso que não se vá ao objeto interpretado já com uma predisposição a julgá-lo com as 4 pedras na mão. A intuição, pois se deve sentir que há alguma coisa que se esconde para além daquilo que nos é mostrado. A inteligência, pois é necessário analisar, decompor, ordenar e reconstruir o símbolo no exercício da interpretação. A compreensão, que é o conhecimento de outras matérias, de um repertório amplo de elementos que possa iluminar o símbolo de modo abrangente. E a graça, que é essa conexão com uma esfera superior, seja Deus ou o que seja, a qual todos os símbolos se destinam e se unem. Isso fica mais evidente com a epígrafe, que é a expressão latina da Ordem Rosa Cruz. Benedictus Dominus Deus Noster qui dedit nobis signum, a significar, bendito sejas nosso Senhor que nos deu o sinal. Ou seja, estamos entrando num espaço simbólico. Eis que a mensagem se divide em 3 partes, brasão, mar português e o encoberto. Conforme mostra a professora Eleusis Camucardi, cada uma atende a uma dimensão simbólica. O brasão seria a dimensão mítica e heróica, o mar português seria a dimensão épica, o encoberto seria a dimensão profética. São os 3 tempos, como os chamaria a professora Cleonice Berardinelli, o tempo da preparação, o tempo da realização e o tempo da espera. Seriam o passado de raízes gloriosas, a ação dos grandes feitos como um presente contínuo das conquistas lusitanas e o futuro que pode vir como projeção e desejo. A primeira parte chama-se brasão, um elemento heráldico que podemos até associar à ideia dos brasões dos reis ou mesmo daqueles sobrenomes mais tradicionais e históricos. No caso, Fernando Pessoa usa o brasão de Portugal, atribuindo um poema a cada parte que o compõe. Existe um campo com 7 castelos, um campo interno com 5 escudos, cada um com 5 pontos simbolizando as 5 chagas de Cristo. Em cima, uma coroa. E acima disso, um grifo, que é um ser mitológico com cabeça e asas de águia e corpo de leão. Inicialmente, Pessoa fará 2 poemas, um de preparação ao campo dos castelos e outro ao campo das quinas. Segue o primeiro dos poemas, o dos castelos, disponível também no site. A Europa jaz, posta nos cotovelos. De oriente a ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta, em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngico e fatal, o ocidente, futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Aqui Pessoa já mostra a que veio, pois a descrição da Europa como uma mulher obedece a uma transposição anatômico-geográfica. Os braços estariam na Itália e na Inglaterra, e a Europa vê o Ocidente, o que está além do mar com seu olhar de esfinge. E uma vez visto o mapa de Portugal como um rosto de perfil, você nunca mais consegue desver. Com isso, mostra-se que Portugal é quem guia a Europa toda, seguindo-se ao Império Britânico e herdando as tradições greco-latinas, simbolizando-se pelos braços. Na sequência, vem o poema das Quinas, que, como remetem às cinco chagas de Cristo, Pessoa faz um movimento complementar de revelar essa conexão espiritual com a figura de Cristo. Sobre isso, vale também mencionar que, segundo as lendas, Cristo apareceu no céu para Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, em 1139, revelando que eles venceriam a batalha contra os mouros. Como gratidão, colocaram-se as quinas no brasão português, referindo-se às chagas de Cristo. No poema, Pessoa afirma que os deuses vendem quando dão, pois nada vem de graça. Sempre à custa de sofrimentos para que se possa atingir a glória, como serão os exemplos dos mártires da pátria. Os castelos, como fortalezas que são, serão ligadas às figuras que fundaram Portugal. O primeiro castelo é Ulisses, o herói grego da Odisseia de Homero. Reza outra lenda que Ulisses, numa de suas viagens, aportou no extremo da Europa e fundou uma cidade. A cidade de Ulisses, ou Ulisses Polis, que com o passar do tempo se tornaria Ulissipona, depois Lissabona, até chegar em Lisboa. Ou seja, o povo português tem como elemento fundador o navegador por excelência, Ulisses. O primeiro verso por si já carrega um sentido profundo. O mito é o nada que é tudo. Os mitos, como histórias das origens das civilizações, a princípio, são somente isso, histórias. Quem atribui sentido e fundamenta a própria existência em razão delas somos nós. Para quem acredita cegamente em um mito, julgam que ele é tudo. Para quem não acredita em tais mitos, eles significam nada. E assim, Pessoa segue, mostrando como Ulisses, mesmo não existindo, sobrevive a tudo, com a lenda entrando e fecundando a realidade, enquanto a vida das pessoas reais, por ser passageira, morre e desaparece. Se Ulisses não existiu, Viriato, título do segundo castelo, existiu realmente, embora seja um mito homem. Viriato foi um chefe militar dos lusitanos, no século II a.C., que defendeu a sua terra dos invasores romanos. Com grande coragem e força, ele simboliza a memória histórica dos heróis da própria pátria. Para Pessoa, dirigindo-se a Viriato, a raça portuguesa só vive porque há memória em nós do instinto teu. E assim se Portugal formou. Depois desses dois, saímos da esfera mítica e somos apresentados aos reis reais, começando pelos pais de Dom Afonso Henriques, o conde Dom Henrique e Dona Tareja, que são os terceiro e quarto castelos. Em ambos os poemas há essa sugestão de que eles foram os caminhos para a realização do destino português, pois dele se gerou o início de Portugal. Como Pessoa enaltece Dona Tareja, ó mãe de reis e avó de impérios, vela por nós. Como quinto castelo, surge a figura do próprio Dom Afonso Henriques, o rei que fundou Portugal, sendo a primeira nação constituída da Europa, reconhecida em 1179. Pois é carregando consigo a mesma essência desse rei que Fernando Pessoa declara: Pai, foste cavaleiro. Hoje a vigília é nossa. Dá-nos o exemplo inteiro e a tua inteira força. O rei do sexto castelo é Dom Dinis, rei no final do século XIII e fundamental para que Portugal se realizasse como nação navegadora, pois ele incentivou o plantio de árvores que seriam 200 anos depois derrubadas para se fazerem as caravelas. Além disso, ele é considerado o rei trovador, pois escrevia poemas, sobretudo cantigas de amigo, já num idioma que se afastava do galego e seria o galaico português. Pois Pessoa o coloca num ambiente de suspensão simbólica. Na noite, escreve um seu cantar de amigo o plantador de naus a haver. E ouve um silêncio múrmuro consigo. É o rumor dos pinhais que, como um trigo de império, ondulam sem se poder ver. O sétimo castelo se divide em dois, pois é o casal real Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Dom João assume o trono após vencer uma conspiração para entregar Portugal ao Reino de Espanha, instituindo a dinastia de Avis. Apesar da história de Dom João I ser muito bonita, Fernando Pessoa foca-se no símbolo dele como o que abriria espaço a essa nova fase portuguesa de consolidação, afirmando que teu nome é aquele que repele a sombra eterna. E com sua mulher tiveram 6 filhos de grande valor histórico e simbólico, sendo por isso chamados de ínclita geração. 4 deles aparecerão nos poemas seguintes, Das Quinas. Contemplados os castelos, chegamos às Quinas, que, como o nome indica, serão 5 poemas que revelarão faces dos mártires da pátria, no sentido dos exemplos de sofrimento. Os 4 primeiros referem-se a 4 dos filhos de Dom João I. Começa com Dom Duarte, rei de Portugal, referindo-se ao fato de que ele não desejava ser rei, sofrendo, nos curtos 5 anos de seu reinado, muitas amarguras, batalhas perdidas, a vinda da peste negra e o martírio do irmão Fernando, feito prisioneiro no Marrocos. A segunda quina é de Dom Fernando, também chamado de o Infante Santo, por ter sido aprisionado como refém pelos mouros e, diante da recusa do reino português em trocá-lo pela região de Ceuta, no norte da África, foi assassinado. Ele se torna, então, símbolo do martírio pela pátria, com Pessoa criando um poema em que quem fala é o próprio Dom Fernando, que aceita seu destino por ser desígnio dos céus. E eu vou, e a luz do gládio erguida dá em minha face calma. Cheio de Deus, não temo o que virá, pois venha o que vier, nunca será maior do que minha alma. A terceira quina é de Dom Pedro, irmão dos 2 primeiros que foi regente de Portugal. Incentivou a cultura e também as viagens marítimas, ele mesmo sendo o grande viajante. Por intrigas políticas e golpes e contragolpes, enfrentou o exército do filho de Dom Duarte, sendo morto à traição. A ele, Fernando Pessoa louva, pois mesmo contando com uma sorte má, foi capaz de produzir grandes feitos, especialmente por ser claro em pensar e claro no sentir e claro no querer. Dom João, infante de Portugal, é mais um dos irmãos da ínclita geração que entra aqui como quina de Portugal. Este Dom João ficou como suspenso, não foi rei nem regente, por isso que se apresenta declarando: não fui alguém. Minha alma estava estreita entre tão grandes almas minhas pares. Mas Pessoa o coloca como quina, como chaga de martírio, talvez como reflexo da própria vida do poeta. Pois se existe o desejo de ser algo, existe também a realidade que se impõe e frustra os sonhos. Como o poema segue, porque é do português, pai de amplos mares, querer, poder só isso. A quina mais emblemática e simbólica é a última, talvez podendo ser disposta como a quina central, que é a figura de Dom Sebastião. É com a sua morte que morre a dinastia de Avis. Mas aqui, colocado ainda apenas como homem, Fernando Pessoa foca-se no elemento da loucura. O rei de Espanha foi convidado por Dom Sebastião para ir lutar em Alcácer Quibir junto com ele, mas recusou, por dizer que tal ato era uma loucura e era uma ida à morte. Dom Sebastião vai, morre, mas o poeta começa a apresentar a transformação do homem em símbolo ao dizer, sem a loucura, que é o homem, mais que a besta sadia, cadáver adiado que procria? Vencidas as quinas, surge a coroa, que ironicamente não é dada a nenhum rei ou príncipe. É dada a Dom Nuno Álvares Pereira, o condestável de Dom João I. Condestável é o comandante do exército abaixo apenas do rei. E foi ele que enfrentou o exército de Castela, defendendo as suas terras, especialmente na Batalha de Aljubarrota. Quem tiver interesse, pesquise sobre essa batalha e sobre a cidade portuguesa chamada Batalha, onde existe uma grande estátua de Nuno Álvares Pereira. Reza a lenda, inclusive, que ele, às vésperas de um dos combates mais sangrentos, desapareceu. Os soldados o procuraram, apreensivos, e foram encontrá-lo ajoelhado e rezando. Pois Fernando Pessoa aproveita dessa dualidade entre a religião e a guerra para fazer Nuno Álvares ser cercado por uma auréola. Mas o que faz esse círculo de luz é uma espada, ou melhor, a espada. A própria Excalibur. Assim, unindo toda a simbologia do rei Arthur e da demanda do Santo Graal, Nuno Álvares Pereira é chamado de São Portugal. E pede-se que erga a luz da tua espada para a estrada se ver. Vale a pena mencionar que o condestável foi santificado em 2009, tornado São Nuno de Santa Maria. Finalizando o brasão, temos o timbre, que é essa insígnia final, geralmente posta no alto do brasão. No caso, é o grifo, com três poemas. O primeiro é A Cabeça do Grifo, simbolizado pelo infante Dom Henrique. Ele também é da ínclita geração e foi o responsável direto por toda a campanha de expansão marítima portuguesa. Também chamado de O Navegador, aqui representa o pensar, a visão do que será o futuro de Portugal. Ele é, para Pessoa, o único imperador que tem deveras o globo mundo em sua mão. Segue-se uma asa do grifo, simbolizada por Dom João II. Se o infante Dom Henrique teve a visão, é preciso um rei para que a realize. Ele é o rei com planos, com vontade. É ele quem desejou cruzar o Cabo das Tormentas no final da África do Sul e que depois se chamaria Cabo da Boa Esperança e chegar às Índias. Por isso que Pessoa o descreve, braços cruzados, fita além do mar. Parece em promontório uma alta serra, o limite da terra a dominar, o mar que possa haver além da terra. E por isso que é uma asa do grifo que voa, complementar a cabeça do grifo que vê. Finalizando, a outra asa do grifo é Afonso de Albuquerque. Ele foi o governador português da Índia, sendo então o responsável por manter ativas as relações comerciais de Portugal com o Oriente. Ele representa a força, e Pessoa o coloca como governante de três impérios. Se por um lado podem ser Goa, Malaca e Ormuz, também podem ser os impérios material, espiritual e cultural da presença portuguesa na Índia, como analisa Nuno Hipólito. Dessa forma, esses três poemas do grifo representam as três etapas exteriores da conquista. O infante Dom Henrique pensa, Dom João II manda, Afonso de Albuquerque faz. mas também podem ser as três etapas interiores de quem quer conquistar. É o poder da visão, o poder da vontade e o poder da força. Como esse livro é altamente simbólico, é possível que ambas as ideias estejam contempladas. A vocês que enfrentaram comigo essa primeira parte, parabéns. Os múltiplos ecos da história de Portugal aqui se apresentaram e, como a leitura continuará na próxima semana, convido vocês a lerem a mensagem. Não precisam se preocupar em entender tudo, pode ser que muita coisa escape, mas algo ficará e verão como é possível o gênio de Fernando Pessoa concentrar tantas informações em 3 ou 4 estrofes. Com isso, nos despedimos por hoje. Agradecemos e esperamos que tenham gostado. Acompanhem os próximos podcasts a serem publicados semanalmente no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado, tudo de bom e coisa arada.